Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
A tragédia já avançara inexorável quando, naquela manhã de domingo, K sentiu pela primeira vez a angústia que logo tomaria por completo. Há 10 dias, a filha não telefona. Depois, ele culparia a ausência dos ritos de família, ainda mais necessários em tempos difíceis, o telefonar uma vez por dia ou almoço aos domingos. A filha não afinava com sua segunda mulher. E como não perceber o tumulto dos novos tempos, ele, escolado em política, quem sabe teria sido diferente se, em vez dos amigos escritores do Yiddish, essa língua morta que só poucos ainda falam, prestasse mais atenção ao que acontecia no país naquele momento. Quem sabe? Que importa o Yiddish? Nada. Uma língua cadáver, isso sim, que eles planteavam nessas reuniões semanais em vez de cuidar dos vivos. Associava o domingo à filha desde quando lhe trazia regalos no dia da feira. Súbito, lembrou rumores da véspera no Bom Retiro. 2 estudantes judeus de medicina teriam desaparecido. Um deles, dizia-se, de família rica. Coisa da política, disseram, da ditadura. Não tinha nada a ver com o antissemitismo. Também sumiram outros, não judeus. Por isso, a federação decidira não se meter. Esse era o boato. Talvez nem fosse verdade, pois não diziam quem eram os rapazes. Foi o rumor que o fez inquieto, não foi o domingo. Passou o dia discando o número de telefone que a filha lhe dera para urgências, mas o toque ecoava solitário. Sem resposta, nem a 1 da madrugada, quando ela deveria estar de volta, mesmo que tivesse ido ao cinema, de que tanto gostava, decidiu procurá-la no dia seguinte na universidade. Naquela noite sonhou, ele menino, os cossacos invadindo a sapataria do pai para que lhes costurasse as polainas das botinas. Despertou cedo, sobressaltado. Os cossacos, lembrou-se, haviam chegado justo no Tisha B'Av, o dia em que todas as desgraças do povo judeu, o dia da destruição do primeiro templo e do segundo, e também o da expulsão da Espanha. Sem saber o que temer, mas já temendo, e sem acordar a mulher, tirou o Austin da garagem e dirigiu rumo ao campus da universidade, distante na planície, do outro lado do emaranhado de arranha-céus. Conduzia devagar, demorando-se ao atravessar o centro, como se não quisesse chegar nunca. Os sentimentos alternando-se entre a certeza de encontrá-la trabalhando normalmente e o medo do seu contrário. Por fim, atingiu o conjunto das químicas, onde estivera uma única vez, havia anos, quando a filha defendera seu doutorado perante um grupo de professores de semblantes severos, alguns deles formados ainda na Alemanha. Ela não veio hoje, disseram as amigas. Hesitantes, olhavam de soslaio umas para as outras. Depois, como se temessem a indiscrição das paredes, puxaram cá para conversar no jardim. Então revelaram que havia 11 dias ela não aparecia. Sim, com certeza, 11 dias, contando 2 finais de semana. Ela que nunca deixara de dar uma única aula. Falavam aos sussurros, sem completar as frases, como se cada palavra escondesse 1000 outras de sentidos proibidos. Insatisfeito, agitado, K queria ouvir outras pessoas. Quem sabe os superiores da filha tinham alguma informação? Se ela tivesse sofrido um acidente e estivesse hospitalizada, de certo teriam contatado a universidade. As amigas alarmaram-se. Não faça isso. Por enquanto, não. Para dissuadi-lo, moderaram a fala. Pode ser que ela tenha viajado, se afastado por alguns dias por precaução. Desconhecidos andaram perguntando por ela, sabe? Há gente estranha no campus. Anotaram chapas de carros. Eles estão dentro da reitoria. Eles quem? Não souberam responder. Persuadido a não procurar as autoridades universitárias, K dirigiu em agonia do campus até o número da rua Padre Chico, que a filha lhe dera havia tempos, com a recomendação de só procurar nesse endereço se acontecesse algo muito grave e ela não atendesse ao telefone. Um absurdo ele não ter questionado isso, de só visitar se fosse grave, de só telefonar se for urgente. Onde ele estava com a cabeça, meu Deus? K, o relato de uma busca, narra a história de um pai em busca da filha desaparecida em 1974, período em que o Brasil mergulhava nas trevas da ditadura. O autor, Bernardo Kucinski, era irmão da desaparecida. O personagem paterno, assim como na realidade, foi um resistente na Polônia, sua terra natal, e vê agora desmoronar o Brasil, país em que se considerava a salvo. O tema é tratado de forma equilibrada, mas com emoção, e serve como memória, não só da irmã de Bernardo Kucinski, mas de documento de nossa herança maldita para as gerações pós-ditadura. Este foi o início de K, o relato de uma busca, de Bernardo Kucinski. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.